Professor Geraldo, aposentado aí, qual a atividade agora aí nessa em vitória da conquista?
Olha, eu como eterno morador e eterno cidadão Vitória da Conquista, estou aí usufruindo dos ares e das possibilidades de sociabilidades que essa cidade oferece, né? Estou revendo antigos amigos, estou aí passeando pela cidade, embora não seja nenhum fleuno no sentido de Walter Benjamin, mas costumo observar o processo de desenvolvimento da cidade, as formas de sociabilidade, as mudanças que ocorrem na cidade, mas não na cidade enquanto elemento físico, mas na cidade também enquanto esfera social, enquanto estrutura, enquanto convivência social. Portanto, eu estou aposentado, já com 64 anos, faltando 3 meses para 65, mas evidentemente que um militante político, um pequeno intelectual, nunca se aposenta. A cabeça continua inquieta e continua tentando influenciar, no bom sentido, na evolução, na melhoria da sociedade.
Geraldo, politicamente falando, né? O que se atribui o crescimento econômico de Vitória da Conquista? A gente observa que tem muitas empresas aí, todo dia tem uma nova empresa para investir na cidade, né?
São vários fatores, né? Eu tenho pesquisas e trabalho sobre essa temática. São os vários fatores. Todo mundo sabe que um dos grandes impulsos para o desenvolvimento de conquista na década de 60 foi o asfaltamento da BR-116. Depois nós tivemos em 73 um outro grande impulso, que foi a cafeicultura. Depois nós tivemos, nos anos 80, a criação da UESB, né? E nós tivemos também, eu diria que, gestões do poder municipal que sempre cumpriram um papel de vanguarda. Claro, no seu devido tempo, acho que assim foi Pedral e o seu grupo, que foi vanguarda no sentido de gestão naquele contexto. Depois foi Guilherme e o nosso grupo, o grupo do PT, também por 20 anos. E agora nós estamos em um outro contexto. Nós estamos, 30 anos depois ou mais, nós estamos num contexto de uma revolução tecnológica profunda, no contexto de internet, redes sociais, da inteligência artificial. Nós estamos em um contexto de conflitos e da busca de uma nova ordem mundial, né? Numa transição nesse equilíbrio entre as grandes potências mundiais. Isso tudo tem repercussão na economia e tem repercussão também em cidades de porte médio como Vitória da Conquista. Agora, de uma forma geral, o professor Márcio Postman, presidente do IBGE, ele levanta a seguinte hipótese: há uma tendência estrutural de interiorização do desenvolvimento no Brasil inteiro, não só o Brasil, que ficou, se desenvolveu durante 500 anos muito voltado para o litoral, há essa nova tendência. Mas há que ao se observar também o seguinte: você tem outros aspectos como as mudanças climáticas. Então, como é que as mudanças climáticas vão impactar aqui a nossa região, a agricultura, a pecuária, o agronegócio, a pequena agricultura familiar, etc., né? Um outro elemento importante é a questão demográfica. Dentro de 15 anos, aí, no máximo, nós teremos uma população estabilizada. Nós não teremos mais um crescimento populacional. Nós teremos uma população envelhecida. Isso vale para a Bahia e para o Brasil. Mas provavelmente isso vai ocorrer na Bahia antes do que nos outros estados do Brasil. Portanto, são elementos que os pesquisadores, quem tenta pensar mais profundamente a sociedade, levam em consideração, não é? Essa questão do envelhecimento da população, ela é essencial para o planejamento urbano ou para qualquer outro tipo de planejamento, né? Seja do esporte, seja do entretenimento e, sobretudo, da educação e da saúde. Então, nós teremos aí muitas pessoas acima de 50 anos buscando novas formações, novas faculdades, ou não necessariamente faculdades ou universidades, mas novas formas de se inserir no mercado de trabalho e na sociabilidade. O mercado de trabalho, ele não será mais o único estruturador da vida social, né? As pessoas continuam com o pé no trabalho, no mercado de trabalho, porque é essencial e dá sentido à vida, mas não é suficiente. As pessoas querem viver, as pessoas querem também ter uma vida contemplativa, querem se relacionar com os amigos, com as famílias. Enfim, o fim último da vida não é o trabalho em si, né? É a convivência social, é a fruição dessa vida no bom sentido.
A gente observa o seguinte, você falou agora há pouco, tem um ciclo aí, passou várias pessoas aí, hoje tem cheia na prefeitura. Muita gente fala, o PT vai renovar, não renova, o PT acabou em conquista, você acha que o PT ainda vai voltar para o poder? Esse processo de renovação, a gente defende também isso aí, não tem. No PT tem quadros para poder substituir, suceder Valdemar, suceder Zé Raimundo, ou são os dois mesmo aí?
Olha, veja só. O PT é como aquela ave que nasce das cinzas, né? O PT nasce das cinzas. Não vou perder tempo explicitando o conceito. Uhum. Né? Mas, assim, o PT tem tido uma altíssima capacidade de renovação, de inovação, de acompanhar os novos tempos. Quer dizer, há poucos anos atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, Lula estava preso. Hoje Lula é o maior líder mundial. Está assumindo agora, o Brasil está assumindo a liderança dos BRICS. Então, assim, o mundo não dá volta, o mundo capota. Não é? Agora, eu costumo dizer que no auge aqui dos meus quase 65 anos, já assisti, como dizia um amigo meu, muitos impérios crescerem e muitos impérios ruírem, né? Então nada me assusta, nada me espanta, né? Então acho que o PT tem que estar dentro desse contexto. O PT de Vitória da Conquista, ele foi, como você sabe, ele foi, digamos assim, de vanguarda no estado da Bahia. Ele foi uma grande referência, inclusive para o projeto estadual, para Wagner, para Rui, para Jerônimo, etc. Não é? O PT de Conquista tem uma forte fonte na militância social, na igreja, nos sindicatos, mas tem também uma grande bagagem intelectual, tem um grupo de intelectuais oriundos da UESB ou não, ou de outras fontes. Então, assim, eu acho que o que está faltando é um elemento emulador, um elemento cinético que consiga captar e reunir todas essas potencialidades que o PT tem. Mas eu acho também que o PT não tem que estar com essa sede de poder. Não é? O PT tem 20 anos à frente aqui do poder local, etc. É hora de se reciclar, é hora de acompanhar o que acontece no mundo, o que acontece no país e o que acontece em Vitória da Conquista. É um momento de muita observação para formulações mais consistentes. Para formulações mais consistentes. Então, nesse sentido aí, eu estou sempre disposto a colaborar com o PT de Vitória da Conquista. A questão de quadros eleitorais, isso aí é consequência. Se você tem uma boa formulação, se você tem um bom laboratório, se você tem desapego, se você tiver um grupo com desapego, se você tiver um grupo com desprendimento, as lideranças surgem. Você sabe, Guilherme, por exemplo, não surgiu, não era sequer filiado ao PT. Mas era um momento de desapego, era um momento de reflexão aberta. E ele entrou dentro de uma teoria de que era necessário o PT se abrir mais para a sociedade. Naquela oportunidade, nós lembramos muito do nome, inclusive eu, do nome da professora Eleusa, do padre João, não foi possível, mas a ideia ficou. E Guilherme se encaixou perfeitamente nessa ideia, nesse conceito de um partido de esquerda, mas aberto para a sociedade. Aliás, inclusive, enquanto pesquisador, a gente costumava, desde a UESB, realizar seminários, estudos sobre o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento da região, sem nenhum preconceito. A gente já levava Pedral para seminários sobre desenvolvimento, por exemplo, na UESB, né? O prefeito que faleceu agora recentemente,
Murilo Marmi,
por exemplo, teve na elaboração do plano diretor urbano, quando eu coordenei institucionalmente esse plano na época de Zé Raimundo, todos os prefeitos foram convidados, né? Murilo Marmi se emocionou naquele evento que nós fizemos para discutir o plano diretor, porque ele estava sendo ouvido, era uma peça importante, era um ex-gestor local, né? Então, acho que o PT tem um grande legado, que é a questão ética e moral, em Vitória da Conquista. Acho que esse legado, a cidade precisa, não é o PT recuperar, é a cidade que precisa resgatar para si esse legado, esses valores, resgatar para si esses valores. Né? Eu acho que hoje há uma, digamos assim, há uma banalização da utilização indevida da res pública, dos recursos públicos. Não quero citar nomes, não quero citar fatos, eu quero trabalhar com conceitos e com valores, né? E historicamente, os prefeitos de Vitória da Conquista não têm uma tradição, diferentemente até de outros lugares, de se enriquecerem ou de se utilizarem das repúblicas. Independente de ideologia, os prefeitos de Vitória da Conquista sempre foram pessoas dedicadas à causa pública.
Famoso, né?
E isso tem sido um dos fatores que também contribuiu para o desenvolvimento de Conquista. Porque você teve aqui 20 anos do Grupo Pedral, respeitando esses valores, você teve 20 anos do PT, de Guilherme, do Grupo PT, com novas ideias, com inovações, pensando no desenvolvimento urbano, pensando nos novos equipamentos urbanos, os grandes equipamentos, como novas universidades, curso de medicina de direito, Universidade Federal, novo aeroporto. Então a gente pensava grande, a gente pensava para o conjunto da sociedade e para a região, porque a Conquista ela não é fechada em si mesma. Todos nós sabemos que ela impacta o conjunto da região.
Agora, Minas Gerais, né?
Também. Agora sim, como já dizia um velho amigo nosso do PT, uma velha liderança, quem perde a eleição não é o candidato. Quem perde a eleição é o eleitor.
Guilherme fala muito isso aí.
Ou ganha. Eu não queria citar o nome, mas quem ganha ou perde a eleição
é o povo.
É o povo eleitor. Agora a gente tem que respeitar a leitura que o povo está fazendo do momento, do contexto. Em algum momento, a verdade, a realidade, vem à tona.
Sem nenhuma pressão, né? Naturalmente, todo dia, né?
É necessário você colocar o povo para refletir. O povo, a mídia, a imprensa, os intelectuais. É necessário você gerar uma reflexão.
Ontem eu estava conversando com uma pessoa, inclusive muito um guru da prefeita Sheila, né? Ele falava bem assim: olha, Anderson, essa mulher vai ser prefeita de Conquista, botou para Viviane, Márcia Viviane, e o Márcia Viviane é um bom quadro do PT, você acha assim, não?
Eu acho que o PT tem grandes quadros, né?
Quem, por exemplo, você já conhece no local aí?
Todos.
todos os nomes do PT aí, você tem meia dúzia de nomes que são com grande qualidade.
Valdenor, Zé Raimundo, Guilherme,
Viviane,
Valdemir,
Valdenir,
Jacaré,
Jacaré,
Xandó,
Xandó. E você tem outros nomes que não aparecem publicamente, mas com grande experiência de gestão.
Geraldo Reis, né?
Você tem, por exemplo, você tem eu, que fui daqui, da UESB, que fui o primeiro chefe de gabinete civil de Guilherme, que fui diretor-geral da CEI por 8 anos, que fui secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, que fui secretário de Meio Ambiente. Você tem César Lisboa, que ocupou vários cargos.
Você acha que é
importante? Você tem o Hito Cunha. Então, assim, poucos partidos.
Tem tanta gente igual assim, né?
Tem tanta opções, gente, né? De qualidade. Agora falta coordenar esse processo.
E agora, por que está imaginando ter esses quadros todinhos? Assim, a campanha de Valdenor não foi uma campanha assim, tipo assim, até os internos meio lá reclamam disso aí, né? A qualidade da campanha foi ruim, não falou muito o que tem que falar. Não pensaram na campanha de Valdenor, não porque Valdenor perdeu a eleição. Tipo assim, foi triturado com a cocheira, né? A eleição, né? Mas por qual motivo? Sabe? Atribui a que isso aí? Foi falta de condenação? Não,
eu discordo dessa ideia de que foi triturado. Em primeiro lugar,
voto, né?
O Valdenor saiu com um grande capital político dessa eleição. Valdenor mostrou claramente, todo mundo reconhece isso, como o cara mais preparado, com mais conhecimento, com mais experiência, com mais articulação política, para trazer uma nova qualidade, um novo salto qualitativo no desenvolvimento de Goiás. Isso eu não tenho dúvida. Não é? Então, assim, então Valdenor não
o eleitor,
foi,
o eleitor não entendeu, foi. Não?
Olha, o eleitor hoje, eu acho que o PT, de uma forma geral, não é à toa que Lula está trocando
o
ministro da comunicação, o PT hoje, ele está atrasado em relação à direita, do ponto de vista da comunicação. De uma comunicação mais direta, de uma comunicação...
Faltou comunicação de Valdenor, no caso, tipo assim, né?
Eu não diria de Valdenor especificamente. Nós, como eu estou dizendo, nós da esquerda, nós estamos atrasados frente à direita do ponto de vista dessa nova comunicação. É porque isso também envolve valores. Nós não estamos acostumados com fake news, por exemplo. Isso nos constrange. E é uma estratégia que a extrema-direita utiliza permanentemente e continua utilizando, né? Quer dizer, então é necessário compreender também as influências, os efeitos, as incidências das chamadas big techs mundiais, né? Dessas altas organizações na área de comunicação, na área de redes sociais, de internet, etc. Como é que elas impactam na vida das nações?
Se você fosse condenar a campanha de Valdenor, começar do zero, você mudaria o quê? Vamos começar a campanha de Valdenor agora, do zero. Você mudaria o quê, assim, para ganhar a eleição mesmo? Você teria como voltar ao tempo ou não?
Rapaz, veja só, hoje eu sou um mero...
Observador.
Militante do PT. Não sou apenas um observador, eu sou um filiado, eu sou um militante do PT. Então eu não quero ousar, eu que não estou, digamos assim, no métier interno do PT hoje, seria, digamos assim, muita arrogância minha querer ditar as regras ou dizer para onde deve ir ou não. É? O que eu acho que deve ser feito é criar uma esfera pública interna do partido e entre os vários partidos que participaram do processo, para pensar isso com calma, com tranquilidade, mas também com objetividade.
E tem um processo da segunda, pode ser que haja reversão, ninguém sabe, né?
Não quero entrar, não é minha seara, não sou, digamos assim, da área... da área jurídica, isso diz respeito à justiça, isso diz respeito à justiça eleitoral. Eu acho que o que a justiça
decide, tem que se cumprir, seja a favor ou contra, tem que se cumprir. O que eu acho é o seguinte: o PT tem que se preparar para reaglutinar seus quadros, sua militância, seus intelectuais, seus influenciadores, para uma disputa política de hegemonia, no sentido gramsciano, de forma saudável na cidade. De forma saudável. E um aspecto importante é o seguinte: nós somos parte da história da cidade. Nós ajudamos a reconstruir essa cidade. Então, é necessário o PT estar atento para isso. O PT não pode se isolar. O PT tem que se misturar. O PT tem que se dialogar. É um pouco que eu... Você me pegou de forma descuidada com essas perguntas.
Mas fala com o coração, né?
É, com essas perguntas complicadas, mas...
Valeu, então, muito obrigado aí, viu? G. Reis.